Então, muito bom dia, bem-vindos a este momento, que é um momento importante na Assembleia da República. Agradecemos a participação cívica, que é consubstanciada na petição e depois também na participação no processo de elaboração do relatório. Não sei se têm conhecimento como é que os procedimentos funcionam, mas no fundo nós aqui na Assembleia da República recebemos a petição, ela é objeto de uma nota pelos serviços, é aprovada, é entregue a um relator, neste caso sou eu, o meu nome é Filipe Anacreta Correia, sou deputado do CDS-PP, sou o relator desta petição e faz parte do processo de elaboração do relatório da petição, ouvir os peticionários. Também faz parte enviar às entidades que têm relação com o assunto para que se pronunciem, coisa que nós já fizemos. E, portanto, este é um momento habitual, importante, naturalmente, que é a forma de, para além da petição, podermos ouvir os peticionários. E neste encontro, normalmente o relator está presente, naturalmente, é quem promove a reunião, e são convidados também os senhores deputados a estar presentes. Neste momento temos aqui a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Não temos outros deputados, mas estes momentos ficam gravados e os próprios depois grupos parlamentares podem consultar. Portanto, a presença não é obrigatória e, no fundo, depende também da própria disponibilidade da agenda e de outras reuniões e, infelizmente, não podemos estar em todas as reuniões, mas, de qualquer maneira, fica o registro gravado e todos os grupos parlamentares têm acesso à sua gravação. Normalmente, para esta reunião, nós temos uma grelha, é uma grelha indicativa, não estamos muito preocupados, mas, no fundo, damos a palavra aos peticionários que falam cerca de 10 minutos, depois têm os grupos parlamentares a oportunidade de se pronunciar sobre a petição e, no final, voltam a ter a palavra para alguma questão ou algum esclarecimento que entendam que seja necessário. E passo então a palavra aos peticionários. Creio que será o Sr. Sérgio Garcia a falar, mas de qualquer maneira, se quiser dar a palavra, a oportunidade a outros também depois para se pronunciarem. Só lhe pedia que ligasse o microfone para ficar gravado. É, eu tenho um botão.
Nós trouxemos, para uma questão de nos orientarmos melhor, trouxemos um texto que foi mais ou menos acertado entre todos, portanto eu acho que qualquer um deles poderá intervir, mesmo o Pedro, que entretanto não estava na listagem das pessoas que viriam, mas que entretanto consideramos interessante que ele também viesse, portanto acho que qualquer um dos presentes poderá, eu acho, sinto-me mais confortável se eles depois também puderem intervir quando da leitura do texto. Pronto. Após o 25 de abril de 74, o Estado, por pressão social, incitou políticas na área social que, entre outras coisas, levaram à criação de creches, infantários e lares de idosos públicos para todos os cidadãos, rompendo com a matriz de apoio social, com um sentido caritativo que a maioria das instituições com trabalho no setor, misericórdias, seguiam até então. Esta dinâmica culminou mesmo na elaboração da Lei de Bases da Segurança Social Pública. No entanto, a partir da segunda metade da década de 80, assistimos ao aparecimento, na área do trabalho social, de uma rede nacional de instituições privadas que foram designadas por instituições particulares de solidariedade social e, consequentemente, à constituição da representante destas instituições a nível nacional, que é hoje a Confederação Nacional de Instituições Sociais, a CNIS. É sabido que as IPSS, apesar de privadas, assumem caráter de utilidade pública ao substituírem o Estado em áreas sociais e mesmo territórios onde este não chega. Contudo, é precisamente o Estado o principal financiador, na maioria dos casos, através da celebração de acordos de cooperação. Passados mais de 20 anos desde o aparecimento das IPSS, dados do INE 2016 revelam o peso da economia social em Portugal. 260 mil trabalhadores, 61 mil organizações que contribuem com 3,8% do PIB nacional. É um tecido que representa 5,5% dos trabalhadores remunerados, isto é, o segundo maior empregador do país na área social a seguir ao Estado. As IPSS representam na economia social cerca de 3 mil instituições, empregando cerca de 63 mil trabalhadores. No entanto, paradoxalmente, o Estado não reconhece a importância social e coletiva destas instituições, nem o trabalho de excelência realizado pelos seus trabalhadores, que, substituindo o Estado em algumas das suas funções e ou contextos, realizam todos os dias, sem interrupções, um trabalho inestimável e especializado, com um público cada vez mais diverso e muitas vezes com parcos recursos. A realidade é que estes trabalhadores são dos mais mal remunerados do país, são mesmo trabalhadores low cost. Para além disso, estes trabalhadores assistiram à estagnação dos seus salários, com exceção dos recentes aumentos do salário mínimo, que, apesar de bem-vindos, não foram refletidos nos níveis intermédios, resultando numa compressão salarial destes níveis de remuneração. Por outro lado, no seio das instituições, há um brutal desfazamento salarial entre os trabalhadores, existindo mesmo uma tabela salarial A e uma tabela salarial B, o que provoca, como se diz no texto da petição, desmotivação, sentimento de injustiça, deteriora as relações de trabalho e viola o princípio da igualdade consagrado na Constituição Portuguesa. Há mais de duas décadas, foi finalmente reconhecida e aplicada a atualização da tabela salarial dos educadores de infância com base na carreira docente. Esta medida garantiu, e bem, a estes profissionais uma valorização dos vencimentos muito acima dos indicados na tabela E. Este facto constitui uma referência que abriu a justa e desejada expectativa de que, na esteira do princípio da igualdade, atrás referido e consagrado na Constituição da República, os salários de todos os trabalhadores da EPSS sejam equiparados, pelo menos, aos de similares escalões das carreiras do regime geral da função pública. E por que está a generalidade dos trabalhadores da EPSS nesta situação salarial? Portanto, uma pequena reflexão. A proximidade dos mais desfavorecidos, portanto, a nossa proximidade, os trabalhadores que lidam com o setor mais desfavorecido da população, alguns funcionários resgatados do desemprego, portanto, também é uma realidade que acontece muitas das vezes, por estas EPSS que dão trabalho a este conjunto de pessoas, e precariedade. O que nos rodeia é por vezes tão grave que, dou graças a Deus, é muitas vezes o discurso das pessoas que estão assistentes de serviços gerais, portanto, têm muito este discurso, graças a Deus por ter emprego, pronto, ainda bem que tenha emprego, portanto, e não há aqui grande poder reivindicativo também por isso. Falta de canais de comunicação entre trabalhadores e IPSS, portanto, funcionam como ilhas, não há grande comunicação entre várias IPSS, não há. Começa agora a haver as redes sociais do Conselho, que são espaços onde nós partilhamos alguma informação com outros colegas de trabalho, portanto, e desenvolvemos trabalho conjunto, mas é uma realidade mais recente. Trabalhadores com baixos níveis de informação e com receio de perder emprego. Baixo poder reivindicativo, pouca expressão sindical, vários sindicatos, portanto, a representar os trabalhadores do setor, baixíssima motivação para a greve. A eliminação desta injustiça social no setor social será a consumação de uma expectativa que já é longa, mas será a melhor resposta, a única resposta possível para pôr fim a esta desigualdade que fere este setor e a forma de assumir o trabalho realizado nas IPSS como trabalho especializado, trabalho de imprescindível importância social, trabalho de excelência, trabalho que complementa, numa significativa parte do trabalho social, o que competia ao Estado. Portanto, é esta a nota. Entendemos, portanto, que os trabalhadores da IPSS não podem mais ser tratados como trabalhadores low cost, no momento em que, felizmente, se começa a dar a justa importância ao trabalho e estatuto do cuidador informal, não se pode deixar os cuidadores formais para trás. Infelizmente, quando se fala de economia social e dos seus trabalhadores, prevalece ainda, nos mídia e no discurso dominante, a vocação caritativa e assistencialista de outros tempos, que se traduz na prática por um incentivo à exploração de mão de obra barata, nivelada pelos baixos salários, de vínculos precários que, cometendo a maior das injustiças, não reconhece aos trabalhadores o valor, a importância e a excelência do seu trabalho, relegando-os para a classe operária de segunda do país, tentando fazer crer que a atividade laboral no terceiro setor é uma espécie de valência voluntária que remunera colaboradores. Às vezes é muitas vezes utilizado este termo colaboradores em vez de trabalhadores. Chegados aqui, convém lembrar que os trabalhadores das IPSS não são nem querem ser vistos como os agentes da caridadezinha. São trabalhadores dedicados ao que fazem e altamente especializados no que fazem. Merecem ser reconhecidos e tratados como tal, desde logo através da principal forma de valorização, que é a devida remuneração pelo seu trabalho. É subejamente evidente que o atual quadro de remunerações é discriminatório. Em primeiro lugar, pelo facto de não acompanhar o princípio da igualdade no tratamento, princípio basilar consagrado na nossa Constituição da República, Em segundo lugar, porque estigmatiza, por uma diferenciação salarial negativa, o trabalho de profissionais no terreno, comparativamente com trabalhadores de função pública, que cada vez mais compartilham e implementam iniciativas de desenvolvimento local trabalhando lado a lado, isto começa a ser cada vez mais realidade. Por último, a discrepância, e a que aludimos, resulta da existência de duas tabelas salariais que prevalece nos acordos coletivos do trabalho e tem servido para manter esta desigualdade para a generalidade dos trabalhadores do IPSS. Combater esta desigualdade e justiça salarial no setor e a luta por uma tabela salarial condigna foram as razões que nos levaram a apresentar esta petição. Há mais de duas décadas que foi prometida aos trabalhadores uma tabela salarial que previsse uma aproximação salarial à tabela salarial do regime geral da função pública. Na verdade, na realidade, o que tem acontecido é que essa tabela salarial prometida tem vindo a divergir cada vez mais da tabela da função pública, empobrecendo cada vez mais os trabalhadores do setor e afastando os mais capazes. Para finalmente atingir o que foi prometido há mais de 20 anos e nunca se concretizou, entendemos ser da mais elementar justiça determinar o fim das duas tabelas, passando a aplicar a tabela da função pública neste setor. Estamos certos que todos os deputados presentes reconhecem a excelência do trabalho destes trabalhadores e da sua central importância para aqueles que entendem, que atendem e prestam cuidados, bem como para toda a comunidade e para o país. Por tudo isto, estamos também certos que é do interesse de todos que lhes seja dada a devida valorização salarial, acabando assim com as gritantes desigualdades que vão também entorpecendo este setor. Por último, queremos apenas deixar a seguinte nota. No texto da nota de admissibilidade, no seu ponto 4, do terceiro capítulo, designado por tramitação subsequente, sugere-se que, e passamos a citar, se solicite informação sobre o peticionado ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, entre outros pedidos que possam ser tidos como oportunos. Ora, tendo em conta que o contrato coletivo de trabalho para o setor das IPSS, desde os seus primórdios, resultou de uma mesa negocial constituída pela CNIS, enquanto representante das instituições, IFEPSES e outros sindicatos, enquanto representante dos trabalhadores, que foi, aliás, o único existente para o setor até 2015, altura em que, entre a CNIS e a Federação Nacional, portanto, eu digo as siglas, é mais fácil, FNST-FPS, foi negociado um outro a que se faz alusão no terceiro parágrafo do ponto 2, do capítulo 2, capítulo da nota de admissibilidade. Sugerimos que também se solicite informação sobre o peticionado aos sindicatos que fazem parte da mesa negocial que assinou o primeiro contrato coletivo de trabalho para o setor, nomeadamente os sindicatos dos trabalhadores da saúde, solidariedade e segurança social. Pronto, terminava aqui esta apresentação. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma questão.
Muito obrigado pela apresentação, clara e direta. E, de seguida, daria a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Bom dia a todos e agradecer a vossa, não só a vossa presença aqui, mas também a petição e o tema que trazem exatamente ao plenário com esta petição, sendo certo que, apesar de todos os pedidos de informação que serão feitos, que fazem sempre sentido fazer, com acrescento talvez daquilo que foi aqui indicado, bem como desta audição e toda a tramitação que terá esta petição, e apesar de percebermos e acompanharmos a reivindicação que está aqui nesta petição, porque de facto estamos aqui perante um tratamento desigual de trabalhadores que exercem exatamente a mesma função e sabemos que tem que ser cumprido o preceito da igualdade de tratamento, nomeadamente no trabalho e na remuneração que é feita por esse trabalho. Também é certo que durante esta sessão legislativa já não teremos a oportunidade de agendar nada juntamente com esta petição, mas ela tramitará exatamente para a próxima legislatura e, portanto, nessa altura continuaremos a acompanhar e os trabalhos também irão decorrer ainda durante a próxima legislatura. Nós temos acompanhado aqui nesta comissão e temos feito algumas audições de algumas instituições ligadas ao setor social. Recentemente tivemos uma audição relativamente a trabalhadoras da Casa Pia. Temos tido também algum acompanhamento relativamente a trabalhadores da área social e todos, pelo menos nas últimas semanas, a queixa que apresentam é exatamente este problema, a questão da desigualdade salarial perante trabalhadores que estão, por alguma razão ou outra, não interessa, mas que a determinado momento passaram a ser tratados do ponto de vista da remuneração e de onde estão incluídos a nível de tabelas salariais, pelo mesmo trabalho a terem salários diferentes. E, portanto, é um problema bastante, infelizmente, bastante comum nesta área, no setor social, e que temos acompanhado nesta comissão, mas também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e obviamente que acompanharemos naquilo que for necessário, naquilo que for que fizer mais sentido, as reivindicações aqui colocadas, porque nos parecem da mais elementar justiça que de facto possa existir uma resolução, que tem havido essa tentativa ao longo dos anos, mas de facto a resolução de um problema que é bastante óbvio, até bastante fácil de resolver, com apenas a existência de uma tabela. Queria só colocar uma última questão para podermos aqui clarificar relativamente à existência destas duas tabelas salariais e de que forma é que a nível sindical tem sido tratada esta questão e a nível de contratos coletivos, como é que tem sido ao longo dos anos tratada esta questão, para podermos perceber também qual é que tem sido o histórico nesse sentido. Obrigada.
Depois respondem no fim, portanto fazemos aqui a ronda. Entretanto, informo que se juntou a nós também um membro do gabinete do Partido Socialista. Como não é deputado, não intervirá, mas de qualquer forma não queria deixar de assinalar a sua presença. E agora falarei eu, já não na qualidade de relator, mas na qualidade de representante do CDS-PP. Queria mais uma vez, e agora nesta qualidade, saudar esta iniciativa. Nós encaramos as petições como um instrumento de participação cívica da maior importância e, portanto, independentemente do desfecho, independentemente do resultado, esse facto para nós é assinalável e ainda para mais, sendo uma petição com tão grande participação e tão grande número de adesões. Queria também saudar a apresentação que aqui foi feita, sugerir, uma vez que reparei que foi feito através de um documento escrito previamente, apesar da gravação, se quiserem fazer o favor de o deixar, ele poderá também, para mais fácil análise, ficar registado no âmbito do procedimento. E sobre esta matéria, naturalmente, muito haveria a dizer. Em primeiro lugar, foram feitas algumas considerações sobre o setor social e sobre as instituições particulares de solidariedade social. Nós no CDS valorizamos muito este setor, de uma forma geral, da economia social, mas das IPSS em concreto. Sabemos bem do trabalho, da importância que desenvolvem. Cerca de um quarto das freguesias do nosso país, o que é extraordinário, um quarto das freguesias do nosso país, a única instituição de proximidade que tem são IPSS. Significa que há um quarto de freguesias do nosso país que não tem qualquer estrutura, não tem qualquer apoio que não de proximidade ao nível das IPSS. Os dados são relevantíssimos e poderíamos multiplicá-los. Creio que não é preciso dizer a quem conhece melhor essa realidade e, portanto, limitava-me a este. Foram aqui também referidos muitos números, quer do ponto de vista do número de trabalhadores, do contributo para o PIB, do número de instituições, enfim. É uma realidade que nós conhecemos e é uma realidade que nós conhecemos, para além da sua importância, também com as enormes dificuldades financeiras com que vive. Eu creio que neste aspecto vale a pena citar duas realidades. Por um lado, foi aqui dito que o Estado é o principal financiador das IPSS e, de acordo com um relatório que foi apresentado no ano passado, ou aliás este ano ainda, sobre o financiamento e o estado da arte, no fundo, deste setor, chega-se à conclusão que o Estado financia, efetivamente, uma grande parte da atividade. Não chega a 50%, mas é ainda uma componente muito, muito forte. Em áreas, como aqui foi dito, que são áreas do interesse público, que o Estado deve assegurar aos seus cidadãos, e não o fazendo faz através das IPSS, que têm um financiamento por parte do Estado muito aquém daquelas que são a sua estrutura de despesas, por um lado, e por outro lado, há um dado também que creio que é importante sublinhar, a propósito de enquadrarmos este setor em privado ou público, aqui foi dito que é privado, certamente que é privado, mas é cooperativo, mas há um dado que creio que é muito importante, é que o Estado, as IPSS têm um retorno do investimento praticamente nulo, ou seja, naquelas 50% que as pessoas colocam também para financiar as IPSS, não há, não há lucro, não há um retorno do investimento. Isso significa, em concreto, que as IPSS, enfim, há exemplos para tudo, mas creio que reconhecem que as IPSS vivem em grandes dificuldades, de uma forma geral. Foi aqui referido também a questão da desigualdade, aliás é essa a questão principal, a desigualdade entre o setor público e aquilo, as condições de financiamento e a tabela salarial dos funcionários públicos e a outra tabela existente. Eu creio que este aspecto também vem a ser agravado pela diferenciação ao nível do salário mínimo que foi implementada neste ano. Na verdade, o salário mínimo tem um impacto muito grande sobre as IPSS, infelizmente grande parte dos trabalhadores oferece o salário mínimo, a partir do momento em que se estabelece uma diferenciação de salário mínimo no setor público e no setor privado, isso também vem agravar o facto de haver duas tabelas salariais na mesma atividade. A par disto, tomamos nota daquela que é a reivindicação, fazia apenas aqui algumas perguntas. Por um lado, foi referido aqui que foi prometido há mais de 20 anos que se iria caminhar para uma única tabela salarial. Gostaria que concretizassem um bocadinho essa questão. Por outro lado, relativamente àquilo que é o acordo que foi o contrato coletivo que foi alcançado em 2018 para os trabalhadores, gostaria de perceber em que medida é que o próprio acordo implementa duas tabelas salariais e que ele viabiliza isso na prática, que no fundo é essa a queixa. E se por outro lado consideram que esta questão é uma questão eminentemente de aplicação da lei, uma vez que a lei determina que a igualdade de funções deve corresponder a uma igualdade salarial e nesse sentido estaríamos no âmbito da fiscalização do Estado e da ACT ter um envolvimento maior, ou se pelo contrário estamos ainda no âmbito precisamente da vigência do regime para o qual é remetido através de contrato coletivo, e se é por contrato coletivo, o que é que nós aqui na Assembleia também poderíamos contribuir para uma realidade que, sendo do âmbito da contratação coletiva, também de alguma forma escapa ao legislador. Muito obrigado.
Respondendo diretamente aqui a estas questões, as últimas questões que foram levantadas, portanto, a questão do há mais de 20 anos, portanto, eu tenho aqui uma cópia do Boletim de Trabalho e Emprego número 39, portanto 22/10/2017, e que tem algumas notas finais. E uma das notas finais diz o seguinte, portanto, primeiro num ponto 2 fala da progressão da carreira dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico com habilitação profissional e que se não encontrem no exercício efetivo de funções docentes, têm por limite máximo o nível 5 da tabela B, B5, penso eu. O que acontece? Por exemplo, eu trabalho no IPSS onde nós temos educadores de infância que estão no jardim de infância e têm uma tabela salarial. O mesmo colega tirou o curso da mesma instituição, eventualmente, com os mesmos anos de trabalho, que foram até colegas do curso, e acontece, e que trabalha na creche, a discrepância salarial é enorme. Isto porque os que estão no jardim recebem um valor maior por estarem no Ministério da Educação. Portanto, é aqui a separação entre Ministério da Educação e Segurança Social. A creche está a obrigação social, portanto, é quem tutela, e o Ministério da Educação tutela o jardim, porque tem funções pedagógicas. Pronto, e aqui, no mesmo instituição, a trabalhar lado a lado, na mesma, portanto, às vezes numa sala ao lado da outra, acontece esta realidade. E depois ainda acontece outra, que com iguais ou semelhantes habilitações, mas que não estejam no âmbito da jardim de infância ou da creche, aos técnicos, todos os outros técnicos superiores, que recebem abaixo do valor destas educadoras, portanto, ainda recebem abaixo desse valor. Portanto, isto acontece diariamente, é a realidade das IPSS em todas, de uma maneira geral. Onde existe jardim de infância e creche, isto acontece. Portanto, pronto, e continuando a ler aqui, o que é que dizia relativamente àquela questão de há 20 anos que se falava na equiparação? No ponto 3, depois do mesmo boletim de trabalho, O disposto no número anterior tem natureza transitória, obrigando-se os otorgantes a promover a unificação do estatuto retributivo, na medida em que os sistemas de cooperação das instituições com o Estado tal possibilitem, cabendo à Comissão Paritária definir a ocasião em que tais pressupostos estejam preenchidos no quadro da valorização de todas as carreiras técnicas de grau superior. E aqui coloca todos os trabalhadores com iguais habilitações no mesmo pacote. Portanto, isto é uma nota, portanto, a seguir à norma Travão, que impede os educadores de infância que estão na creche de terem os valores salariais praticados na função pública, nomeadamente na educação de infância, os que estão no jardim, depois remete para todos os outros e coloca-os todos em pé de igualdade numa questão de equiparação de salarial. Pronto, era basicamente isto. Pronto, e realmente existem as duas tabelas, pelas razões que expliquei, a tabela A e a tabela B, praticadas na mesma instituição. Isso acontece, é uma realidade. Não sei se, entretanto, o Joaquim...
Bom dia a todos. Sobre este ponto que o Sérgio falou, depois eu falarei sobre mais uma ou duas coisas. É o seguinte, eu trabalho numa IPSS há 21 anos e na altura foi a CNIS que faz ao que tinha... Dizemos há mais de duas décadas, portanto eu tenho essa memória que, dos 21 anos, portanto, mas já na altura quando eu entrei para lá, que na sequência desta... que tinha acontecido com as educadoras, que também não estavam, que todos os outros trabalhadores, nomeadamente todos os técnicos superiores, que o seriam. Portanto, eu posso depois procurar onde
já
é que vi
isso. Deixa-me só dizer relativamente a isso, não sei se é possível. Isto foi na altura do governo do engenheiro António Guterres, e portanto terá sido em 97, que passaram a ver esta discrepância entre educadores de infância do jardim e os educadores de infância, portanto, com aquela necessidade de alargar a rede de respostas de primeira infância, não é? Foi mais ou menos nessa altura. Eu penso que entrou em vigor depois, não tenho perfeitamente noção, 2 anos depois, portanto terá sido em 99, portanto bate aqui mais ou menos no tempo que o Joaquim refere.
Eu, no entanto, além disto, eu queria deixar aqui ainda duas ou três notas, nomeadamente em relação à intervenção do seu relator e deputado na coleta Correia do CDS-PP, e que muito bem elogiou o trabalho das IPSS, quer na cobertura do território, e também falou nas dificuldades financeiras das IPSS. Eu só queria aqui relevar que as IPSS existem e fazem esse trabalho por causa do trabalho de excelência dos seus trabalhadores, que muitas vezes, como é dito aqui no texto que o Sérgio leu, são vistos como os trabalhadores praticamente voluntários, fazem a caridade, quer dizer, só não ganham salário, porque se fossem ricos até nem precisavam de salário, portanto eles precisam de salário para sobreviver, mas aquilo seria quase como uma obrigação. Não, os trabalhadores são altamente especializados, temos que olhar para estes trabalhadores como especializados, eles trabalham com deficientes, com as crianças, com os idosos, e são especializados e fazem um trabalho de excelência no seu geral, não podem ser desvalorizados. Era sobretudo essa nota que eu queria deixar. E fazem um trabalho, claro, de uma importância social e coletiva muito, que é reconhecido, aliás, foi reconhecido aqui pelos deputados que falaram. Em seguida, eu entendo que, sendo instituições privadas, as coisas não sejam no imediato possíveis de quebrar com algumas injustiças, mas eu acho que o esforço que se devia fazer, e é por isso que nós estamos aqui, é de uma aproximação gradual e de uma resolução gradual, não ficarmos mais 20 anos à espera que isso se faça, quer dizer, é que haja, não damos prazos, mas que haja, na verdade, uma aproximação gradual, não é só num ano, será 2, 3, 4, 5, mas que se note pelo menos isso, coisa que não se tem notado. Não é? Pronto, a questão das injustiças que se fala... até pela existência de duas tabelas salariais, uns que estão já e bem, portanto não vamos aqui dizer que se deviam ser nivelados por baixo, nunca essa interpretação, e bem equiparados a trabalhadores da função pública, e porque não os outros, né? Ou pelo menos relativamente equiparados. Por outro lado, é evidente que não foi só neste setor, mas também neste setor os trabalhadores, tirando o aumento do salário mínimo que foi geral, têm visto os seus salários estagnados. Eu sei que isto será em sede de negociação de contratação coletiva, até posso informar que vamos ter agora à tarde uma reunião com a CNIS, aqui em Lisboa também, e esses temas serão debatidos, não é? Mas pronto, é só sensibilizar também para isso.
Bom dia. Bom dia a todos os deputados e a todos os presentes. Eu julgo que os trabalhadores que há algum tempo tinham alguma diferenciação salarial, ou seja, um nível, isto terá 19, 20 níveis, é 18 agora, pronto. O que acontece é assim, até ao nível 13 praticamente está tudo com salário mínimo. Pessoas que têm profissões que são semi-especializadas e que estão a ganhar salário mínimo. Pessoas que têm, que nas funções que é feita, que é dada essa especialização. E o que se nota ao longo do tempo é que, de facto, e bem na função pública, houve alguma preocupação de haver, mesmo nos trabalhadores menos qualificados, sem haver alguns níveis salariais, mais adequados, mas o que notamos é que para as mesmas funções nós estamos a trabalhar com um salário que às vezes chega a ter. Dependendo do género de função, vai desde de 100 e poucos euros a 200 e tal euros ou pouco mais. E o Estado, como em algumas das questões, é mesmo função constitucional do Estado. Noutras são funções que o Estado assume, apesar de não estar na Constituição, mas que são funções que o Estado assume e que é o Estado que dá o apoio e dá a principal uma grande parte do financiamento. Eu acho que também deve ser o Estado, assim como uma empresa, quando subcontrata outra empresa, deve impor condições sobre a maneira como devem funcionar os salários para os trabalhadores. Acho que o próprio Estado, na própria negociação que tem, quando é feita, portanto, para acordar as transferências das necessidades que as instituições têm, que são muitas, acho que uma parte disto justamente deveria ser para garantir que estes trabalhadores, em relação a outros trabalhadores que fazem a mesma coisa e que trabalham para o Estado, que é, em alguns casos, o detentor de quem tem que garantir esses serviços, não é? Porque a nível da educação é o Estado. Há outros que também é. Eu acho que ao Estado cabe impor condições, mesmo na maneira como garante o financiamento. Porque, de facto, há dificuldades e o financiamento vai-se negociando. Mas para os trabalhadores, quem ganha, isto continuando assim, isto vai apanhar muito mais níveis e vamos continuar cada vez mais longe do que os nossos colegas, e bem, e se calhar até deveriam ganhar mais, mas que ganham. É só isso que eu tenho a dizer.
Fiquei aqui com duas questões que acho que era importante esclarecer. Em primeiro lugar, percebemos aqui o exemplo claro do Jardim de Infância e da Creche. Acho que era importante perceber se ele era alargado a outras áreas. E depois daquilo que é aqui invocado, percebo que há duas questões que são diferentes. Uma é a diferenciação salarial entre o setor público e o setor privado. E, portanto, que tem impacto nas IPSS. No fundo, aquilo que disse é que dos 18 níveis de trabalhadores, 13 têm salário mínimo na tabela das IPSS, portanto ficam claramente esses 13 muito distantes, até pela razão que eu disse, da diferenciação do salário mínimo na função pública, logo daí há uma grande diferença. Mas uma questão é a diferenciação entre o setor social e a função pública, percebo que seja uma pretensão. Agora, dentro das instituições, acho que era importante perceber se circunscreve a esse exemplo do Jardim de Infância e da Creche, ou se é alargado a outras áreas, ou seja, dentro das IPSS, que áreas é que identifica como sendo aquelas onde há uma convivência de duas tabelas, uma social, digamos assim, e outra do Ministério da Educação, ou de outros ministérios?
Pela informação que eu vou tendo, eu trabalho numa IPSS relativamente grande, são 130 funcionários, portanto é uma IPSS relativamente grande, tem quase todas as respostas, portanto temos ali um bom exemplo para tentar perceber esse género de situações. E o que eu noto ali, se calhar o Florentino também me ajudará a corroborar esta a noção que eu tenho, e se calhar com mais informação até, é que só existe a este nível, não é? Não sei se, entretanto, em termos de auxiliares de serviços gerais ou assistentes de ação direta, se existe alguma discrepância. Eu penso que não. O que existe é uma tabela B e uma tabela A, e a diferenciação que existe é porque os educadores de infância que estão afetos ao jardim, por estarem no Ministério da Educação, portanto, com tutela, têm essa diferença. Portanto, os restantes estão todos nivelados por cá por baixo pela outra tabela.
Bem, isso levava-me a fazer outra pergunta, é se tem uma ideia de quantos trabalhadores existem no setor social nas creches e que, portanto, sejam abrangidos por esta diferenciação que é...
Eu penso que, de uma forma geral... Sim, se calhar...
Ai, peço desculpa. Não temos esses dados. O que o Sérgio estava a referir... É que, de facto, ainda bem que eu julgo que foi em 2002 que foi aplicada, passou a haver esta tabela A aplicada, portanto, aplicada, ou seja, que onde as educadoras com funções de docência passaram a oferir, tal e qual como as mesmas colegas que estão no setor público. E, portanto, depois aquelas com funções sociais, que é o caso das creches, passaram a ter um valor inferior, porque não tinham esta componente de docência. Agora, o que se passa é que, atualmente, depois temos, com algum trabalho de transferência que já está, que tem estado a existir, e vamos falar de casos concretos, de valor, eu venho de Irmesinde, e, portanto, isto é, a autarquia está a delegar determinadas funções às IPSS, e onde temos colegas que estão a exercer funções que anteriormente eram executadas pelos trabalhadores da autarquia, não é? Mas com um valor bastante... Um valor salarial, massa salarial, quer dizer, completamente diferente. E portanto, esta petição também é nesse sentido, para que haja aqui alguma... que haja justiça, porque efetivamente estamos... no terreno a exercer as mesmas funções que os nossos colegas do setor público estão a exercer, mas com uma diferença salarial enorme. Isto para não falar aqui o que o Pedro, entretanto, também já falou relativamente às restantes carreiras. Certo? Eu não sei se também acrescentei àquilo que o Sérgio estava a referir, porque de facto é...
O nosso foco é realmente a questão das IPSS, mas realmente, como o Florentino acabou de dizer, nós trabalhamos na mesma instituição e está também, vamos assistindo a esta situação, mas penso que não será o foco agora desta petição. Portanto, aqui se calhar corroboras aquilo que eu estava a dizer, de haver as duas tabelas, eu acho que, pronto, a noção que tenho, eu tenho muita noção da minha instituição, não tenho tanta noção, e até pelas razões que há um bocado invocava, que nós não comunicamos muito entre trabalhadores das IPSS, não há muito esta... Não há, noutros setores há, se calhar aqui neste não há mesmo, até se calhar pelo contexto de funcionamento das IPSS. Mas tenho a noção que é só mesmo as educadoras, ali há mesmo essa diferenciação. E depois todos os outros estão nivelados para a tabela inferior. Repare que os técnicos superiores, eu sou técnico superior, as minhas colegas estão na creche, mesmo recebendo menos que as de jardim, recebem mais do que eu. Portanto, continua... ainda é mais... afunilada e a questão salarial.
Muito bem, então não queria deixar de agradecer mais uma vez, ainda por cima, o esforço acrescido de terem vindo do Distrito do Porto, agradecer a participação, dar conta que nós estamos no final da legislatura. A razão de ter marcado para esta hora foi que nesta altura nós temos uma agenda muito sobrecarregada. E eu, das duas uma, ou comprometia o atrasado do procedimento ou faria aqui o esforço de ser marcado a esta hora, com o risco do desconforto que provocou, nomeadamente aos senhores que vieram de longe. Por isso também, enfim, sublinho esse agradecimento, esse esforço. Dificilmente nós teremos condições para agendar na presente legislatura ainda a ida a plenário, o que eu queria fazer como relator era deixar o processo tão concluído quanto possível para que essa ida à plenária possa ser agendada na próxima legislatura, no início da próxima legislatura. E, portanto, é esse o objetivo que tenho. Vamos ver em que medida é que consigo. Também temos que cumprir os prazos. Enviamos na semana passada os pedidos de pronunciamento. Os senhores acrescentaram aqui alguns pedidos. Queria só dizer que, para além daqueles que foram referidos, são referidos na nota técnica, também foi enviado ao GT um pedido de pronunciamento. Veremos se aqueles que sugeriram caem no âmbito da OGT ou se fica alguma entidade de fora. Se ficar de fora, ainda iríamos reforçar esse pedido. E, portanto, na medida em que se cumprirem os prazos para essas entidades se pronunciarem, procuraremos ter o relatório concluído o mais rapidamente possível para ele ser levado à Comissão e ser aprovado, se possível, ainda na presente legislatura. Não sei se será possível, uma vez que, como digo, estamos mesmo na reta final, mas, de qualquer maneira, estimo que possamos ter o trabalho mais avançado e pronto a dar seguimento no início da próxima legislatura. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia.